O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, pessoal! Nós estamos aqui de volta para mais um programa Deixa Que Eu Conto. Aqui é a Kêmela Batista, do Caçando Histórias, a mamãe da Iodelê, aquela que caça, escreve, conta muitas histórias por esse Brasil inteiro. E eu tô tão feliz de estar aqui mais uma vez com você aí que está me ouvindo nesse momento. O nosso assunto de hoje é um assunto muito, muito especial, importante, é a comida. Sim, é a comida que nos dá saúde, condições para aprender coisas novas, crescer, desenvolver e, claro, brincar muito, né? E tem mais. Quem não gosta de um bom prato? Eu adoro. Opa, peraí, eu fiquei sabendo. Vamos, para tudo. Eu fiquei sabendo que às vezes você aí que tá me ouvindo fica com preguiça de comer. É sério isso? Ah, jura, é sério? Pois então, vamos tratar de afastar essa preguiça e saborear o Deixa Que Eu Conto de hoje, que está uma delícia. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e TikTok, no @unicefbrasil. Ah, e também, se você achou pouco, ainda pode curtir a gente no Unicef Brasil, lá no Facebook. Os episódios estão disponíveis em nosso site, unicef.org.br. Vai lá! Atenção, atenção! Meninas, meninos, vovós, vovôs, mamães, papais, titias, titios, todo mundo que está aqui acompanhando Deixa Que Eu Conto hoje. Alguém já falou para você... Ô, criança, come tudo, que saco vazio não para em pé, hein? O meu avô, o meu vovô gentil, adorava falar isso pra mim. Esse é um ditado muito popular, usado pra afirmar que é preciso comer pra se sustentar. Afinal, qualquer saquinho sem nada dentro fica murcho, murcho, murchinho, não é? Quando eu era bem pequenininha, eu comia pouco, quase nada. Se eu pudesse... Eu colocava um grão de feijão, outro de arroz, um pedaço do pedaço menor da alface e um tiquinho, um miudinho, uma coisinha de nada de carne. Mas isso mudou. Mudou, pois eu comecei a me divertir muito aprendendo a cozinhar em casa. Eu lavava os legumes, as verduras e as frutas, amassava a batata do purê, montava saladinhas coloridas, até ajudava minha mãe a preparar bolo de cenoura, bolo de aipim, ou macaxeira, mandioca. Depende do lugar onde você está. Fazia tudo o que era seguro e divertido para uma criança na cozinha. Ah, e eu sempre tinha ajuda de um adulto, ou era minha mãe, ou era meu pai, sempre tinha alguém perto. Foi desse jeito que o meu pratinho começou a ficar muito mais cheio, mais colorido, pois eu participava da preparação dos alimentos na minha casa. Eu passei a experimentar, a querer provar e assim me fortificar. Hoje eu tenho uma filha de 3 aninhos, a Iodelê, e ela já gosta muito de ajudar a fazer até mesmo massa de pãozinho. E nessas minhas caçadas por aí, eu descubro muita coisa, aprendo muito. Fiquei sabendo que lá na África, para alguns povos, em alguns países, o alimento é tão importante que ele é até considerado sagrado. Em muitos países, o alimento de uma família ou de uma comunidade é preparado por várias pessoas, várias mãos. E por falar em mãos, muitas vezes um mesmo prato é compartilhado, é dividido por várias pessoas que comem com as mãos. Agora que nós estamos nesse tempo de pandemia, comer assim todo mundo junto com a mão no mesmo prato fica um pouco difícil, a gente não pode fazer isso, mas quando tudo isso passar, eu acho que vai ser muito legal experimentar fazer isso na sua casa, que tal? Agora, depois desse momento de lembranças, eu te pergunto uma coisa, qual tipo de prato que você prefere usar para comer? Prato fundo ou prato raso? De vidro ou de plástico? Na minha casa, tem pratos de vários tipos. De plástico, de alumínio, de ágata, de vidro, porcelana, mas Tem gente que come usando uma folha de mamona ou folha de bananeira como prato, ou até mesmo uma casquinha de coco seco, você sabia?
Você prefere prato fundo ou prato raso? É que o fundo cabe mais pra baixo e o raso cabe mais pros lados. Você prefere ele de vidro ou de plástico? O de vidro é inoxidável e o de plástico é reciclável. Eu prefiro um prato cheio de comida e de alegria, pra que a gente todo dia coma tudo com recheio, pra ficar bem satisfeito, cozinhando com carinho, com salsinha e com cominho. O feijão fica perfeito com salsinha e com cominho. O feijão fica perfeito.
A minha amiga Pássara Mágica, ai ai ai, canta com Andréia Dias o samba do feijão. Quem escreveu essa música que acabou de tocar aqui para vocês foi a mãe da Yaya, a Yara Renó e a própria Andréia. Assim como elas, eu também prefiro um prato cheio, cheio de alegria. Mas para comer qualquer delícia no pratinho, é preciso saber preparar. Existem os alimentos vivos, aqueles que são preparados para comer crus. Os alimentos vivos não vêm de origem animal. São sempre grãos, folhas, raízes, frutas. Eu já provei e aprovei. Existem também os alimentos cozidos, que precisam do calor do fogo para ficarem prontos. Esses são mais conhecidos por vocês, né? Mas e vocês sabem como é que o povo africano iorubá conta como nós, seres humanos, nós pessoas, aprendemos a usar o fogo para cozinhar? Não? Pode deixar que eu vou contar. Esta história vem de um grande território chamado Oyó, terra do orixá Xangô, que fica no país chamado Nigéria, dentro do imenso continente da África. No início dos tempos, naquele território, naquele lugar, havia um homem a quem Olorun e Exu ensinaram todos os segredos do mundo para que pudesse escolher boas ou más ações, conforme seu desejo. Oxalá, Xangô e Ifá, que governavam o mundo, decidiram que, por ter se tornado um homem tão poderoso, ele deveria oferecer a eles sempre grandiosas festas. Eles gostavam de festas. O homem cumpriu a determinação. Fez festas incríveis, muito divertidas, com músicas, danças, alegria e comida para essas divindades. Mas toda a comida era sempre de um jeito só, sempre fria e crua. Afinal, naquele tempo, as pessoas ainda não sabiam fazer fogo e também nem conheciam outros modos de cozinhar. Aconteceu que Xangô, Oxalá e Ifá começaram a ficar cansados, muito cansados de comer sempre aqueles alimentos crus e frios. E disseram, comunicaram. Eles avisaram que nas próximas festas queriam comer uma comida diferente. Queriam comer uma comida quente, uma comidinha cozida, sabe? Percebendo a sua falta de condições de atender o pedido, o homem foi até a encruzilhada, que era a morada, a casa de Exu. E esperou 3 dias e 3 noites sem nenhum sinal. Até que, de repente, ele ouviu uns estalos na mata. Eram as árvores que pareciam estar rindo dele, esfregando seus galhos umas contra as outras. Percebendo e não gostando nada daquela brincadeirinha de Exu, o homem pediu ajuda de Xangô, que o ajudou, lançando raios sobre as árvores. Alguns desses galhos em chamas caíram no chão, onde logo queimaram até virar brasas. O homem apanhou algumas dessas brasas, cobriu todas com gravetinhos, abafou tudo, colocando terra por cima. Tempos depois, crianças, ao descobrir o montinho, o homem viu pequenas lascas pretas, pequenos pedacinhos pretos, sim, era o carvão. Rapidinho, muito rapidamente, ele colocou os pedaços de carvão entre as pedras e os acendeu com as brasas que restaram. Soprou, soprou, até ver o fogo subir de novo. inspirado e protegido por Xangô, o homem, aquele homem, aprendeu a usar o fogo, cozinhou os alimentos e, assim, conseguiu agradar e cumprir as ordens recebidas pelo próprio Xangô, Oxalá e Ifá, que comeram. Ah, como eles comeram! Comeram todas as comidas cozidas e gostaram muito! Gostaram tanto que permitiram as pessoas a comer delas também. A alegria daquele homem era tanta, tanta por ter cumprido aquilo que lhe foi pedido, por ter se tornado o primeiro homem a manipular o fogo e cozinhar os alimentos, que, em comemoração e reverência, em bom tom, ele dizia: Xangô, Obainá! Ah, isso quer dizer Xangô, rei do fogo. É, turminha, nós usamos sempre o fogo para cozinhar, preparar os alimentos, mas muitas vezes a gente nem se dá conta, nem para para pensar como é que isso tudo começou. Bom, esse é o jeito que o povo iorubá da Nigéria aprendeu e conta há muitas e muitas gerações. Por lá, as crianças e os adultos comem algumas comidinhas, uns pratos típicos até parecidos com os que vemos por aqui. Eles comem alimentos como peixe, carne, milho, arroz, mas a pimenta, olha, a pimenta não pode faltar. Dizem até que a comida nigeriana é a mais apimentada do mundo. Uhum. Ah, eles também gostam muito de arroz com frango. Você gosta? Eu adoro. Ah, eles também fazem um arroz frito em aniversários, festas de rua, casamentos e até piqueniques. Quando eu aprendi isso, eu fiquei pensando no quanto tudo que colocamos no nosso pratinho por aqui tem influência no modo de alimentar do povo que veio de lá.
No pratinho da Yaya Fefe tem comida e música, do cuscuz ao vatapá, você na cozinha mágica. Pois no pratinho da Yaya Fefe tem comida e música, do cuscuz ao vatapá, você na cozinha mágica. Pois é.
E vocês ouviram o pratinho da Yaya, mais uma música da nossa pássara encantada, a minha querida amiga Yaya Erê. Olha só que beleza, hein? No pratinho dela tem comida e música. Eu adoro escutar música e almoçar ao mesmo tempo. E vocês, como é que vocês fazem aí na casa de vocês? Turminha, eu sempre trago para vocês aqui no Deixa Que Eu Conto convidadas e convidados mirabolantes, cheios de histórias incríveis para contar, e dessa vez eu trago dois amigos muito queridos que são... Eu apresento? Ah, não. Eu vou deixar com que eles se apresentem, que eu acho que é muito melhor. Eles fazem parte do Luanda Ruanda. Chega mais, pessoal!
Olá, Kimla! Olá, todas e todos. Eu sou Stephanie Metódio, sou contadora de histórias, atriz, produtora cultural e moro aqui na cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. Mas não é qualquer agreste não, porque é um agreste frio. Pois é, Pernambuco também faz frio. E eu estou aqui acompanhada com meu companheiro de vida, de arte, de música, Alexandre Revoredo, que vai se apresentar agora para vocês também.
Olá, eu sou Alexandre Revoredo, eu sou músico, compositor e poeta, e sou companheiro também de Stephanie Metódio, e junto com ela a gente desenvolve projetos de contação de história, de musicalização, musicalização infantil também. Tem um livro escrito, um livro chamado Dia Animal, um livro para toda criançada, um livro de poesia, embora poesia não tenha idade, né? Poesia pode ser lida por todas as idades. E a gente tem o projeto Luanda Ruanda Histórias Africanas, o Histórias da Caixola e o Ayô Histórias de Griô.
Então, gente, vocês são de Garanhuns. Garanhuns é um nome que é quase um trava-língua, né? Garanhuns. É difícil para falar. Será que as crianças conseguem falar? Eu acho que as crianças vão conseguir, sim. Mas sabe que, crianças, essa cidade, Garanhuns, como a Stephanie falou, que é fria, as pessoas chamam de Suíça brasileira, mas, ô Stephanie, essa história aí tá bem contada ou tá meio mal contada? Será que é isso mesmo?
Será que é isso mesmo? Não, não é isso mesmo. Garanhuns é uma cidade que tem a energia do povo preto, que foi constituída por essas pessoas, né, que se esconderam atrás das colinas. Pois é, a energia que tem Garanhuns é a energia desse povo, do quilombo. Lá a gente vai encontrar vários quilombos na região, como o quilombo Estrela, Tigre, Timbó, Castanhinho, Estiva, Curiquinhas dos Pretos, Atoleiros e Caluete. Essas comunidades, esses quilombos, são a formação original de Garanhuns, que é uma história que é silenciada. A gente ganhou esse nome de Suíça Pernambucana para esconder justamente essas histórias que são da nossa raiz, que é a nossa verdadeira história. Então, quando disserem que Garanhuns é a Suíça Pernambucana, não é bem assim, né? E que essa história a gente precisa contar. Por isso que a gente está aqui contando histórias, por isso que a gente está aqui levando as histórias africanas, afro-brasileiras, levando a nossa própria história para dentro do nosso próprio povo, de verdade.
É verdade. É verdade. Agora vocês já começaram até a falar um pouco para as crianças que estão ouvindo, para as mamães, para os pais, os professores, para todo mundo que está escutando aqui o Deixa Que Eu Conto, um pouco dessa caminhada de vocês. Mas como é contar histórias africanas? Lógico, vocês contam histórias do litoral, em vários lugares, né? Mas a atividade maior do Luanda Ruanda é contar histórias pelas cidades do interior. E como é que Sim. é? As pessoas gostam muito? As crianças se divertem? Conta pra gente.
Ah, contar histórias africanas é uma diversão só. Por vários motivos. Pela musicalidade e pelas próprias narrativas, né? As histórias africanas, elas são muito divertidas. Elas trazem muitos elementos que são da nossa própria história. Por isso que é tão bom, que é tão gostoso, né, levar essas histórias para o povo.
São vários lugares, são vários quilombos que têm um jeitinho próprio. Cada lugar tem o seu jeito de ser, de fazer, de cozinhar, de experimentar. E as crianças desses lugares, com certeza, também fazem coisas muito parecidas com as crianças que estão ouvindo agora o programa, mas também fazem coisas diferentes. Agora me fala um pouco, já que o assunto de hoje é comida, é uma comidinha gostosa, o que é mais gostoso que vocês dois já provaram conhecendo, passeando e contando histórias nesses quilombos de Garanhuns?
A bananada, que é uma comida ancestral, que é deliciosa e que vem de lá da Curiquinha dos Pretos, que é território entre Garanhuns e uma cidade vizinha chamada Brejão. E é uma delícia. Agora, eu vou lhe perguntar agora, Kemila.
Fala.
Você acha que essa bananada é uma comida doce ou salgada?
Ai, ai, ai. Bom, deixa eu pensar. Podia aparecer um relógio. E olha só, momento de tensão. Momento de tensão. Eu acho que a bananada... Ah, eu vou apostar. Vai ser salgada.
Caramba, como você é boa de aposta. É isso mesmo, mas quando me ofereceram a bananada pela primeira vez, eu achei que era um doce. Eu nem gostava muito de banana nesse momento. Aí eu, ai, tá bom, então vou comer. Quando eu comi, que me apresentaram, aliás, antes de comer mesmo, quando me apresentaram a bananada, era uma coisa meio diferente, assim. Porque era uma bananada que tinha muito mais feijão. Aí eu, isso é bananada ou feijoada? Não entendi. E aí, é a coisa mais linda de se ver. Se você chegar lá em Curiquinha agora, as crianças de 3, 4, 5 anos falam dessa comida de uma forma que é como se fosse uma comida mágica.
Que beleza! Ai, gente, olha, é muito bom a gente poder viajar, mesmo que seja sem sair do lugar, e conhecer a cultura, o jeito de se alimentar, os sotaques e as histórias de outros lugares. Hoje, aqui, eu, vocês, a Stephanie, o Alexandre, enfim, todo mundo vai conhecer e vai ouvir uma história maravilhosa de uma sopa. Eu tenho certeza que você aí, criança, deve adorar sopa, porque eu gosto de sopa. Stephanie gosta de sopa?
Eu amo sopa.
Alexandre, você gosta de sopa?
Eu adoro, como todo taurino, né?
E olha, Garanhuns é frio, né? Então merece uma sopa.
É verdade. Gente, você aí, criança, que... Não, olha, se você não gosta de sopa, você tem uma chance agora, com essa história, de se encantar por uma sopa e quem sabe provar a sopa que a mamãe, o papai, enfim, a pessoa adulta que cuida de você faz aí na sua casa. Agora, vamos lá, Stephanie, conta essa história, contem vocês, Stephanie e Alexandre.
Ah, mas não é qualquer sopa, né? Porque essa sopa tem um ingrediente diferente.
Eita!
Pois é, esse ingrediente diferente é um amendoim. Quem aqui já comeu sopa de amendoim?
Não?
Pois então a gente vai começar a procurar aí, em todos os lugares. O nome dessa sopa é Aui. Mas antes da gente começar a contar a história dessa sopa deliciosa, a gente vai fazer um ritual que é muito dançante, cantante e o principal, né, Kemla? Comilante!
Uhul!
Pois é, porque essa história vem lá do sul da África e como o povo de lá é muito festivo, como o povo de lá é muito alegre, não se faz nada antes de fazer um ritual. E a hora de comer é a hora mais sagrada. Portanto, eu vou convidar todas e todos a entrarem conosco nesse ritual. E o ritual, o primeiro passo, a gente vai cantar uma música, todo mundo fazendo um movimento de lavar as mãos. Então você aí de casa, junto com a gente, finge aí que tá lavando as mãos. E pra lavar as mãos, a gente canta assim...
Moringo, 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 mora. Moringo, 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 mora.
Ai, eu já vi que todo mundo lavou as mãos, então a gente vai pro segundo passo, que é pegar os vegetais, um amendoim, colocar tudo na panela e a gente vai agora cozinhar. Então todo mundo aí em casa finge uma panela na mão, finge que tem uma... colher também e vai mexendo e cantando assim.
Maquetu etu e papá, maquetu etu e pá. Maquetu etu e papá, maquetu etu e pá.
Eu acho que tá funcionando, porque daqui eu já tô sentindo um cheiro muito bom desse aui, gente. E agora que a comida ficou pronta, a gente vai fazer o terceiro passo, que é o quê? O melhor, né? Eu acho que é o melhor. Você acha que é o melhor, Alexandre?
Com certeza.
Ai, meu Deus, chegou a hora da gente comer. E pra comer, a gente canta assim.
Tutuê, tutuê, papá, tutuê, tutuê, pá. Tutuê, tutuê, papá, tutuê, tutuê, pá.
Ai, meu Deus, tá todo mundo de barriga cheia mesmo, né? Todo mundo aí, ó, lambendo os dedos. Mas tem um quarto passo? Pois é, depois que tá todo mundo de barriga cheia, a gente vai agradecer a quem? A Mãe Terra, por ter nos dado o alimento. Vamos agradecer por a gente poder comer. E pra agradecer, a gente canta assim.
Adjene, 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 adjá. Adjene, 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 adjá.
Ah, e agora que a gente fez nosso ritual, eu acho que o vento soprou, conseguiu chegar até aqui e trouxe uma história tão deliciosa, que é a história do Aui. Pois é. Certo dia, seu macaco precisou ir na casa da dona tartaruga resolver uns problemas da savana. Chegando lá, a dona tartaruga estava preparando um deliciosíssimo aui. Ai, para vocês que não sabem, o aui é uma sopa deliciosa e a dona tartaruga é a melhor cozinheira de aui da savana. E mais que isso, além dela ser uma grande cozinheira, ela é uma forte curandeira e ela é aquela mais sábia que existe por lá. Pois bem, no meio da conversa, a dona tartaruga, que estava com sua sopa borbulhando, precisou ir até o seu terreiro colher alguns vegetais para terminar aquela sopa deliciosa e deixou o macaco sozinho na cozinha. Ai, 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 vocês acham que macaco é treloso? Eu acho que sim, né? Então, enquanto a dona tartaruga foi até o terreiro colher aqueles vegetais, o macaco ficou sozinho olhando para a panela que estava cheirando muito, que estava muito gostoso. Mas a dona tartaruga era muito lenta, né? Então, o macaco ficou olhando pela janela e quando ele viu que ela estava lá longe, ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de chegar próximo, bem próximo da panela e dar só uma cheiradinha. Ai. Mas sem a dona tartaruga perceber. E por favor, vocês de casa aí, não contem pra dona tartaruga, né? Mas o macaco não se conteve. Ele olhou novamente pela janela e viu que a dona tartaruga ainda estava muito, muito longe. Ela era muito, muito lenta. Então ele teve mais uma ideia de mergulhar a ponta do dedo na panela e dar só uma provadinha. Ai, mas ele não se conteve. Ai, 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 ai. Ele tava com muita vontade de comer aquele auí. Mas até aquele momento, a dona tartaruga não havia convidado ele. Então, ele viu que ela tava muito longe ainda. Que ela ainda tava muito lenta. Ele teve outra ideia. Tirou o chapéu de sua cabeça, pegou uma colher e foi até a panela e começou a encher o chapéu de auí. E ele foi colocando e foi colocando e de repente o chapéu já estava cheio de auí. Esqueceu até que a dona tartaruga estava retornando. Ele se empolgou porque aquele auí estava muito cheiroso, muito gostoso e ele queria muito um pouquinho. Quando a dona tartaruga apareceu na cozinha, o macaco não teve dúvida, colocou o chapéu de volta no seu, na sua cabeça e desmaiou. O auí quente ferveu todos os seus miolos. Ai, ai, ai. Será que ele morreu? Será que ele desmaiou? Então, lembram que eu falei que a dona tartaruga era uma forte curandeira? Pois é. Imediatamente, ela foi até o terreiro novamente pegar umas ervas poderosas para tentar ressuscitar o pobre macaco que estava lá estirado no chão. Então, ela pegou aquelas ervas, fez um remedinho e começou a colocar em cima do macaco e dizer umas palavras mágicas, mais ou menos assim. Ai, vocês aí de casa, por favor, ajuda a gente. Todo mundo, manda muita energia pra ver se essa dona tartaruga consegue ressuscitar esse macaco. Se vocês puderem, façam também, falem também palavras mágicas, mais ou menos assim. Ai, ai, tá dando certo. Eu tô sentindo a energia de vocês. Vamos, a dona tartaruga tá conseguindo. Vamos lá, agora. Isso, ela conseguiu ressuscitar o macaco. Uhul! Com a ajuda de vocês e com essas ervas poderosas. Pois é, quando o macaco ficou bom de novo, a dona tartaruga olhou pra ele e disse que não precisava pegar sem pedir, que ela não ia fazer uma panela de auí daquele tamanho pra comer sozinha, né, ué? Lógico que não. Então, o que a dona tartaruga fez? Convidou todos os bichos da savana e veio a zebra, a girafa, o hipopótamo, o leão. Veio todos e todas se deliciarem com o auí da dona tartaruga. Todos comeram, menos quem? Adivinha? Isso mesmo, o macaco. Coitadinho, ficou traumatizado. E desde aquele dia, nunca mais quis saber de auí na sua vida. E é por isso que até hoje, os macacos só comem...
banana!
Ai, que beleza de história. Eu ouço. Toda vez que eu escuto, toda vez que vocês contam, eu gosto mais. Eu tenho certeza que as crianças que podem ter escutado essa história, talvez pela primeira vez,
também vão gostar e vão levar elas dentro do coração. Olha, gente, eu tô muito feliz com a presença de vocês. Vocês são meus amigos queridos, então que bom ter vocês aqui no Deixa Que Eu Conto. Bom, vou pedir para que vocês se despeçam. Deem tchauzinho para as crianças, mas não esquece, deixa a rede social, deixa tudo para todo mundo poder encontrar vocês.
A gente que tá feliz, Kêmela, de estar aqui participando com você e de estar sempre próximo e construindo junto e nessa caminhada. A gente quer agradecer demais a toda a criançada que tá aí, as mamães, os papais, todos os familiares, os professores, todo mundo que tá ouvindo a gente e dizer que a gente continua nas redes sociais. A gente tem um arroba no Instagram, que é @luanda.ruanda. Tem o meu, que é @stephanie_metódio.
E o meu é @revoredo_oficial.
E é isso. Encontrem a gente aí pelos caminhos do mundo, que a gente tá levando história no nosso balaio. Qualquer dia a gente se encontra.
É isso aí. A gente se encontra rapidinho, gente. Então é isso. Ficamos agora com Luanda Ruanda, a Stephanie, a presença do Alexandre e essa história maravilhosa em mais um Deixa Que Eu Conto. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. E este programa que você acabou de ouvir contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações, transformações e corpos, gestos e movimentos. Eu estou indo embora, mas antes, eu quero te convidar para participar aqui do Deixa Que Eu Conto. Manda para mim uma cartinha, um desenho, qualquer mensagem, fotos, enfim, eu quero me comunicar com vocês, saber mais o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam. E aí, me conta, conta tudo, o que é que vocês acharam desse episódio? Ah, e a gente também se encontra nas redes sociais do Caçando Histórias. Para me encontrar nas redes sociais, é bem fácil, é só seguir Caçando Histórias com a letra E no Instagram, Facebook e também se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Várias histórias africanas, histórias diversas, música e muita cultura afro-brasileira, dicas de livros, você vai adorar. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef Brasil. Você achou uma delícia esse programa, quer repetir igual aquele prato gostoso que você adora comer em casa? Então faz o seguinte, você pode nos encontrar no Spotify e é só procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. Pode encontrar também no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. Nós podemos nos encontrar também no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil. E você pode bem curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Não esquece, os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. Até logo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.